Olá, muito boa tarde. O Parlamento Açoriano iniciou hoje o debate das propostas de Plano e Orçamento Regional para 2024, sem a ameaça do chumbo do documento apresentado pelo Executivo da Coligação. No início dos trabalhos, o Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, valorizou o documento, elencando o crescimento que aproximou os Açores da média do PIB per capita de Portugal e da União Europeia.
Estimamos, pois, um crescimento que continuará a aproximar-nos da média do PIB per capita de Portugal e da União Europeia. Aliás, os dados mais recentes, no que toca à aproximação a Portugal, 90%, são os melhores desde 2016. E no que toca à aproximação à União Europeia, 70,6% do PIB per capita, são os melhores desde 2013. Estamos a crescer incessantemente desde o início de 2021. O indicador de atividade económica cresce há 34 meses consecutivos. O indicador de consumo privado cresce há 36 meses consecutivos. Temos o maior número de população ativa da história e tivemos, no primeiro trimestre deste ano, o maior número de que há registro de pessoas empregadas na região.
O governante salientou ainda que o Governo Regional tem de prever fundos e medidas no orçamento deste ano para a recuperação do Hospital de Ponta Delgada. Do lado da oposição, o Partido Socialista criticou a gestão das finanças públicas deste governo e de um falso endividamento zero.
A região continua a bater recordes no aumento da sua dívida pública e só em 2023 foram mais 140 milhões. Além em que, segundo o próprio Governo, seria de endividamento zero. As propostas em análise estão alicerçadas no programa do Governo do PSD, do CDS e do PPM, e que foi votado no Parlamento em março último. Em diversas ocasiões, já deixámos claro que o caminho da instabilidade e degradação social e financeira seguida pelo Governo da Coligação não é o caminho que o PS entende ser o melhor para os Açores e para os açorianos. Com mais ou menos dotação, com mais ou menos projeto ou programa no plano, a verdade é que estes documentos já não respondiam aos problemas em novembro, nem respondem hoje aos problemas do presente e aos enormes desafios que temos pela frente. Se antes os documentos já não davam resposta ao subfinanciamento e ao valor recorde de dívidas a fornecedores na saúde, e já atinge os 200 milhões de euros, fica por demais evidente que o plano e orçamento para 2024, como está, não resolve os problemas dos açorianos de Santa Maria ao Corvo.
Carlos Silva, deputado socialista. Por seu turno, o deputado António Lima do Bloco de Esquerda, que já tinha anunciado o voto contra, justifica o seu sentido de voto por, na sua opinião, este orçamento falhar com os açorianos, principalmente no setor da saúde.
Este orçamento falha nas respostas essenciais às pessoas. Considerando que o Governo prevê um crescimento da despesa em 8% da despesa corrente, a despesa corrente com saúde atingirá em 2024 cerca de 480 milhões de euros. É sensivelmente este valor da despesa corrente que o Governo prevê no orçamento para 2024. Todavia, o Governo Regional afirma que 75 milhões de euros desse valor será para conversão de dívida comercial em dívida financeira. Nada mais falso. Como se demonstra, esses 75 milhões de euros são, na verdade, endividamento para equilibrar o orçamento da saúde. A dívida a fornecedores continuará próximo dos insustentáveis 195 milhões de euros. Este orçamento é, por isso, o continuar do caminho para o abismo do Serviço Regional de Saúde. Os hospitais não podem fazer investimento quando têm prejuízos de 34 milhões de euros em 2023.
O Chega, que na anterior votação se absteve, já admitiu votar a favor no seguimento de várias reuniões com o Governo Regional. No entanto, o deputado Francisco Lima elencou que o Chega continua a fiscalizar áreas que precisam de mudança.
Não nos faltam leis, regulamentos e planos, mas temos uma economia privada cada vez mais subsidiodependente nos Açores. A economia real afoga-se num mar de burocracia inútil. Qualquer mercearia ou pequena indústria é submetida a uma verdadeira tortura de obrigações e fiscalizações. Mas para fiscalizar os abusos do RSI, há sempre desculpas, nunca há meios, nunca há vontade. Ninguém deveria achar normal ter hospitais que nunca pagaram a conta da luz desde que iniciaram a sua atividade. Mas aqui nos Açores estas práticas normalizaram-se. As nossas empresas já não suportam o aumento desmesurado da burocracia e a serem continuamente perseguidos pela máquina burocrática e repressiva da administração regional.
Por outro lado, a Iniciativa Liberal, que não se tinha pronunciado até agora sobre o seu sentido de voto, assumiu que não votará contra, mas alertou para o cenário de pobreza na região e reiterou que a gestão financeira deve ser mais cautelosa.
Antes de lembrar o Governo Regional dos Açores que não vale a pena vitimizar-se por aquilo que aconteceu no H10. Não vale a pena vitimizar-se por aquilo que teve que fazer de esforço no Covid. Não vale a pena vitimizar-se por aquilo que está a acontecer na Ucrânia ou aqui mais ao lado. Porque estas são questões que só vêm ao lume para confirmar aquilo que temos dito desde o início. Se a região não se precaver, se a região não for cautelosa na trajetória de endividamento, sempre que houver uma catástrofe, tem que ir de chapéu na mão, de mão estendida, a Bruxelas, a Lisboa, ou seja onde for. Mas pode este governo ter a certeza que a Iniciativa Liberal não vai votar contra esse orçamento, porque não vos vai dar o argumento para se vitimizarem num processo que todos nós sabemos nem sequer tem a dimensão que vossas excelências estão a pintar. Mas que, de facto, carece de todo o nosso empenho para que dessa adversidade seja feito o investimento necessário para garantir que teremos um hospital de futuro mais do que um remendo do hospital que tínhamos no passado.
Nuno Barata, deputado liberal no Parlamento Açoriano. Por sua vez, o deputado social-democrata Joaquim Machado fala em orçamento realista.
Com este orçamento, continuamos a ser a região do país com os impostos mais baixos.
Muito bem.
É, portanto, um orçamento que responde e vem às necessidades das empresas e das famílias. No caso das famílias, não só pelo abaixamento dos impostos, mas também, por exemplo, pela gratuitidade das creches ou da comparticipação no pagamento dos seus créditos à habitação. Mas ainda mais, porque aumenta em 10% o complemento de abono de família. Porque aumenta entre 5% e 20% o complemento regional de pensão, o chamado cheque pequenino. Porque aumenta em 15% o valor das diárias para os doentes deslocados. Que aumenta em 5%, volta a aumentar mais uma vez, e em 5%, o valor do Compamid, que é uma ajuda determinante para os idosos adquirirem os seus medicamentos.
No âmbito da discussão do plano e orçamento, o PAN ainda não tornou pública a decisão do seu deputado regional Pedro Neves quanto ao sentido de voto para este plano e orçamento. A proposta de orçamento, que define as linhas estratégicas do Executivo de Coligação para este ano, contempla um valor aproximado de 2 mil milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro passado. O Executivo, saído das eleições legislativas antecipadas de 4 de fevereiro, governa a região sem maioria absoluta no Parlamento Açoriano e, por isso, necessita do apoio de alguns partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo da República assumiu a comparticipação de 85% dos custos com a reabilitação do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, que foi atingido por um incêndio e ficou inoperacional no passado dia 4 de maio. O anúncio foi feito em pleno dia da região pelo Presidente do Governo Regional.
Está assumida pelo Governo da República, designadamente pelo Primeiro-Ministro, a solidária com participação nos custos da operação imediata e futura do Hospital Divino Espírito Santo. 85% com participação e respectivo adiantamento este ano do que for estimado aos custos a pagar até ao final do corrente ano. Temos todos um grande desafio pela nossa frente. Restabelecer todos os cuidados de saúde que os miquelenses em especial, mas todos os açorianos em geral, necessitam e que eram prestados pelo Hospital Divino Espírito Santo, e fazê-lo à medida do que o futuro já requer.
com participação de 85% da reabilitação pela República era o valor defendido pelo Executivo do Arquipélago, mas não foi ainda divulgada uma contabilização dos estragos. No entanto, o governante alertou que persistem incumprimentos e desleixos do Estado em relação a obrigações para com a região, que não começam nem terminam com as transferências das verbas do Orçamento do Estado.
Os pagamentos que o Estado assumiu no quadro da reconstrução do Porto Comercial dos Açores, nas Flores, destruído pelo furacão Lorenzo, ainda não foram concretizados no seu valor devido. E devem ser. Os processos relativos à indemnização devida na sequência das obrigações de Serviço Público de Transporte Aéreo de passageiros e carga, ao subsídio de mobilidade e à substituição dos cabos submarinos de fibra óptica, quer os que ligam as ilhas entre si, quer os que nos ligam ao mundo, têm de passar a ser tratados em tempo e em ritmo que não desrespeitem os nossos direitos e não nos exponham a riscos de isolamento que seriam insuportáveis.
No seu discurso, José Manuel Bolieiro deu outros exemplos, como os pagamentos que o Estado assumiu no quadro da reconstrução do Porto das Flores, destruído pelo furacão Lorenzo, que ainda não foram concretizados no seu valor devido. Também apontou que o Estado deve ainda cumprir com a Universidade dos Açores, num quadro legal de financiamento regular, justo e suficiente. Bolieiro também insistiu na reivindicação ao Governo da República de medidas que permitam aos produtores agrícolas açorianos beneficiarem dos mesmos auxílios atribuídos aos produtores do continente para os compensar dos efeitos da atual crise. O Presidente do Governo Regional apelou ainda à República que resolva, sem mais adiamentos insuportáveis, a solução para o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Por seu turno, o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores defendeu que o desenvolvimento económico e social da região precisa de um impulso renovado, robusto e sustentável, e considerou necessário inverter o despovoamento do arquipélago. Na opinião de Luís Garcia, esta realidade requer uma mobilização dos Açores para exigir ao Governo e à Assembleia da República um novo regime financeiro entre o Estado e os Açores.
As nossas receitas próprias vão sendo insuficientes para cobrir as nossas despesas de funcionamento. Não ignoremos estes dois indicadores, porque sem uma convergência económica e social real, não envolveremos efetivamente as pessoas no processo da autonomia democrática. Sem a redução da dependência financeira, não usufruímos da verdadeira autonomia política. Esta realidade requer uma mobilização dos Açores para exigir ao Governo e à Assembleia da República o novo regime financeiro entre o Estado e os Açores. Já o disse várias vezes e repito, a autonomia não desresponsabiliza ninguém, muito menos o Estado, que tem responsabilidades aqui, no Portugal insular, que tem de assumir e cumprir.
Na sua intervenção, Luís Garcia referiu-se ainda ao incêndio do Hospital de Ponta Delgada e disse ser crucial manter o espírito de cooperação até que aquela unidade hospitalar, essencial para toda a região, esteja em pleno funcionamento. Ainda no âmbito do Dia da Região, o PSD pede ao Estado que cumpra sempre para com a região. Já o PS defende autonomia arrojada e que responda a desafios estruturais. O Chega defendeu que os Açores deveriam celebrar o Dia da Região a 6 de junho. Já o CDS referiu que a autonomia não pode ser substituição das responsabilidades da República. Por seu turno, o PPM apela à União na reconstrução do Hospital de Ponta Delgada. Por sua vez, a Iniciativa Liberal lamentou a pobreza da região e pede políticas mais arrojadas. Por seu turno, o Bloco de Esquerda sinalizou que é urgente encontrar soluções para o futuro do Serviço Regional de Saúde. Por fim, o PAN destacou que os Açores devem aprofundar a relação com Portugal e com a Europa. As comemorações que decorreram ontem na cidade da Horta tiveram a organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores em 1980 para comemorar a açorianidade e a autonomia. A data feriado regional é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo. Na sessão solene foram impostas 31 insígnias honoríficas açorianas que distinguiram cidadãos e entidades que se notabilizaram por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região. Foram atribuídas 2 insígnias autonómicas de valor, 10 insígnias autonómicas de reconhecimento, 2 de mérito profissional, 3 de mérito industrial, comercial e agrícola e 14 insígnias autonómicas de mérito cívico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
129 concorrentes, entre eles 43 professores e 86 alunos de todas as ilhas dos Açores, vão participar na terceira edição do concurso regional Inove Açores, Academia Jovem de Ideias Inovadoras, que decorre entre hoje e sexta-feira na Ilha de Santa Maria. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, organizada pela Direção Regional da Juventude, insere-se no projeto da Academia Empreendedora, sendo o seu culminar. Durante um ano, o programa foi desenvolvido em cada ciclo escolar das escolas públicas, profissionais e universidade, com o objetivo de incrementar competências empreendedoras. Em entrevista à Atlântida, o Diretor Regional da Juventude, Eládio Braga, adianta que este concurso conta com ideias muito variadas e ligadas à realidade local das escolas dos jovens.
E vão desde a criação de produtos alimentares, biscoitos, licores, pão com sabores diferentes e típicos dos Açores, até à área da tecnologia, com a criação de aplicações relacionadas com o turismo ou a exploração das nossas ilhas e dos nossos concelhos, passando por produtos relacionados com o sistema sustentabilidade, com substituição de materiais que são nocivos e que utilizam outras matérias-primas que derivam de combustíveis fósseis, por exemplo, e que os alunos são de facto desafiados a criarem estas soluções sustentáveis, inovadoras.
Os projetos em competição selecionados nas respectivas escolas e em concursos locais são apresentados perante um júri e o público presente. Por outro lado, o governante revelou que o evento vai ter novamente mentores convidados.
Vamos ter pessoas relacionadas com áreas emergentes até na própria Ilha de Santa Maria, a questão da produção de vinho. Vamos ter um enólogo que é responsável por estes vinhos, o João Letras. Teremos, por exemplo, a Joana Coutinho, que também fará toda a área da sustentabilidade e vai falar com os nossos jovens sobre a preocupação que nós temos que ter com esta área. Mas também temos o Pedro Salgueiro, que vem da Ilha do Faial, apesar de ser continental, já radicado nos Açores há algum tempo. Tem uma visão mais holística e mais abrangente do empreendedorismo e que atualmente está a fazer assessoria à Câmara Municipal da Horta para que a incubadora da Horta possa também ser uma realidade, apoiando pequenos projetos na Ilha do Faial. E depois também temos o João Figueiredo, que construiu de raiz, que tem um curso muito relacionado com os nossos jovens, vivendo de um ensino profissional, conseguiu depois seguir a engenharia e numa ilha tão pequena como Santa Maria conseguiu criar uma empresa de construção civil e de assessoria nessa área. Esqueci-me também da Marta Reis da Terceira, que também criou uma empresa na área de consultoria de gestão.
O primeiro prémio em cada escalão de ensino é uma missão de empreendedorismo, onde as equipas terão a oportunidade de conhecer ecossistemas empreendedores numa região nacional ou europeia. A terceira edição do programa Academia Empreendedora abrangeu 1.800 jovens, 60 professores e 36 escolas das 9 ilhas do arquipélago.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.